Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, senhoras e senhores. Senhor presidente, no próximo domingo teremos eleições em mais de 60 cidades brasileiras, onde se disputa o segundo turno. Mais de 5.500 cidades do Brasil já definiram os seus prefeitos no último dia 7 de outubro. No meu Paraná, cinco municípios ainda não decidiram os seus prefeitos, o que será feito no próximo domingo, dia 28 de outubro. E eu venho à tribuna no dia de hoje para fazer uma reflexão, senhor presidente, sobre o nosso PMDB e a sua drástica redução no meu estado, o estado do Paraná. O PMDB no Paraná, ele caiu de 136 municípios dos 399, era o que nós tínhamos prefeitos eleitos nas eleições de 2008, para 56. Nenhuma das cinco cidades que estamos disputando o segundo turno tem candidatos a prefeitos do PMDB. Dessas cinco, no primeiro turno, somente uma cidade de mais de 200 mil habitantes, 200 mil eleitores no meu estado, teve candidato próprio do PMDB, a cidade de Londrina, e que atingiu pouco mais de 5% dos votos. Dessas cinco cidades onde se disputa o segundo turno, duas delas têm o PMDB como vice, na cidade de Cascavel e na cidade de Maringá. No entanto, a cidade que será governada no Paraná, a maior cidade, é uma cidade de pouco mais de 100 mil habitantes, é a cidade de Toledo. Eu dizia isso já há algum tempo ao vice-presidente Michel Temer, ao presidente nacional do PMDB, o senador Waldir Raupe, dizia a muitos do PMDB que haveria uma encolhida radical do PMDB no Paraná, por uma questão óbvia, que nos últimos anos houve um descontrole do diretório estadual, permitindo que interesses pessoais de parlamentares estaduais, federais e de outros agentes políticos levasse à destituição de diretórios, à entrega do partido a determinados grupos políticos que não eram PMDBistas natos. É muito claro isso quando, em 2002, o PMDB ganha o governo no Paraná com o senador Roberto Requião e com o vice-governador Orlando Pessutti, ambos do PMDB. Em 2003, na preparação para as eleições de 2004, houve um assédio muito grande em cima dos prefeitos daquele momento, que eram prefeitos eleitos num governo anterior, que era no governo do Jaime Lerner, que era um governo de oposição ao PMDB do Paraná, ao governo que se instalava em 2003. Mas houve uma manifestação de alguns segmentos do PMDB em de conceder a militância ou o comando do PMDB em alguns municípios do Paraná àqueles que não tinham na sua base a essência da militância MDBista brasileira. Isso foi muito claro quando o PSDB assume o governo do Paraná, num governo até mesmo composto por agentes parecidos ou aqueles mesmos que participaram do governo do Jaime Lerner. Então há uma demandada geral de muitos daqueles que estavam no PMDB e que seriam candidatos pelo PMDB ao retorno da sua casa, ao PSDB e a partidos aliados do PSDB no Paraná. Nós já tivemos um baixo índice de inscrições de candidaturas a prefeitos no Paraná do PMDB em 2012. E o resultado, claro, foi o baixo atingimento, o baixo número de prefeitos eleitos pelo partido do Movimento Democrático Brasileiro no estado do Paraná. Nós reduzimos, nós encolhemos 60%. Em cidades, as maiores cidades, nós tivemos tão somente um vereador, em algumas nenhum. Curitiba, o PMDB elegeu uma única vereadora, a Noêmia, que foi reeleita. Em Maringá não elegeu nenhum vereador. Em Londrina elegeu uma única vereadora, a Elza Correia, que é ex-deputada, inclusive. Na cidade de Ponta Grossa, um único vereador. Na cidade de Foz do Iguaçu, nenhum vereador. Isso é um reflexo de um diretório que tem se descuidado das questões do PMDB. E não é só do PMDB, nós começamos a perceber que há um crescimento de alguns partidos, mas por conveniência, não por ideologia partidária. E é esta reflexão, senhor presidente, que eu venho à tribuna hoje para fazer. Primeiro, o meu descontentamento com a forma que o Partido do Movimento Democrático Brasileiro tem sido conduzido no estado do Paraná, e entendo que há necessidade de nós inovarmos, reformarmos, darmos uma nova cara ou resgatarmos o antigo MDB. E é esta reflexão que eu venho fazer. O MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, criado em meados da década de 60, 1965, quando da extinção dos partidos políticos no Brasil e da unificação do bipartidarismo, ali constituindo a Aliança Nacional Renovadora, a Arena, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, inclusive como uma forma de supressão, de repressão das manifestações ideológicas diversas que tinha nesse país, o MDB, desde 1965, é aquele que, até conseguir a redemocratização desse país e as eleições diretas já, foi de forma implacável e inteligente, conduziu os mecanismos para que, de fato, houvesse a redemocratização desse país. Passando por momentos importantes, por atos heróicos, chegando a 1988, antes um pouco disso, com uma articulação dentro do colégio eleitoral, elegendo Tancredo Neves e como seu vice José Sarney, o MDB inteligentemente soube conduzir e ganhar as eleições, mesmo no colégio eleitoral comandado pelos militares. Após isso, veio as eleições diretas, um ganho inegável dado ao MDB, principalmente a Ulisses Guimarães. Veio as eleições diretas, a Constituição de 88, a redemocratização. Tudo isso luta do PMDB. No entanto, da década de 90 para cá, nós começamos a ver, nesses últimos 20 anos, que há uma necessária e abrangente despartidarização nesse país. Percebemos que cada vez mais o eleitor, ele vota na pessoa e não no partido político. Mas nós precisamos, senhor presidente, entender um pouco o sistema. O sistema brasileiro, ele é perfeito. Ele não foi feito para votar em pessoas. Tanto que, se o eleitor prestar atenção, o Congresso Nacional, ele é conduzido por bancadas partidárias, por blocos partidários. E é desta forma que são distribuídas as relatorias, desta forma que são compostas as comissões. O governo federal, ele é composto por partidos. Os ministérios são partilhados entre os partidos políticos. Um tem dois, três, outro tem um, de acordo com o seu tamanho, ele tem a sua representação dentro do governo. Qual é a sistemática correta? Um partido político, dentro da sua programática ideológica, ele deve sugerir ou deve impor aos seus filiados uma ideologia que deve ser defendida dentro dos seus planos de governo, dentro das suas propostas que são levadas à população, e a população, quando for escolher nas urnas o seu prefeito, ela deve estar escolhendo a melhor proposta para a sua cidade, a melhor proposta para o seu estado, quando da eleição de um governador, a melhor proposta para o seu país, quando da escolha de um presidente da República. Esta proposta, no primeiro ano seguinte à eleição, ela tem que ser submetida ao Congresso Nacional, às Assembleias Legislativas, às Câmaras Municipais, para ser transformadas em leis. Porque a diferença clássica entre público e privado é que no privado você pode fazer tudo o que você quiser, desde que a lei não lhe coíba. E no público você só pode fazer o que a lei lhe permite. E sendo assim, a proposta que o candidato levou às urnas, ela tem que ser transformada em lei e vai ao Congresso Nacional, ao Poder Legislativo, na forma de projeto de iniciativa do Executivo, e essa lei se chama PPA, Plano Plurianual. Todos os legislativos brasileiros, no primeiro ano subsequente à sua eleição e à eleição da majoritária no seu estado, município ou país, ele vai analisar o plano plurianual, que nada mais é do que aquela proposta de governo, o seu plano de governo que foi oferecido ao eleitor durante o período eleitoral do ano anterior. Uma vez transformada em lei, ela será aplicada nos próximos 4 anos. E por que 4 anos? Porque um mandato no Brasil é de 4 anos. Se fosse de 5, a lei valeria por 5, de 6, a lei seria de 6 anos. Mas a lei é de 4 anos. Porque o mandato e a proposta vencedora nas urnas, ela foi colocada para os próximos 4 anos. Mas, senhor presidente, caros senadores e senadoras, senhores telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, nós sabemos que, de fato, isso não acontece no Brasil. Não acontece mais. E aí nós estamos, de certa forma, dando autorização a alguém para governar as nossas cidades, nosso estado, inclusive a União Federal, mas sem uma necessária reflexão na proposta, principalmente o eleitor dos municípios brasileiros. Normalmente ele não analisa a fundo, pelo menos não a sua maioria, as propostas dos seus candidatos. Eu acho que a eleição onde há uma clara vinculação direta do cidadão com o seu candidato é a eleição presidencial. Nas demais eleições, o cidadão ele é altamente influenciado por vários fatores, inclusive o das lideranças locais e regionais que ajudam a formar a opinião. Então, senhor presidente, eu percebo que há necessidade de nós repensarmos os partidos políticos. Nós temos que repensar os estatutos dos partidos políticos. Nós temos que promover a reforma política por completa aqui no Congresso Nacional, e enquanto não fizermos isso, o cidadão vai continuar votando na pessoa, e a pessoa, muitas vezes, vira um produto de marketing, como se estivesse sendo vendido durante o processo eleitoral, no rádio, na televisão, sendo apresentado como um produto, e que aquele produto lhe daria a solução para a sua cidade, para a sua família, para ele próprio pelos próximos 4 anos. E não é assim. Tem que ter raiz, tem que ter consolidação. Partido político é necessário. Partido político, minha gente, nada mais é do que a aglomeração de pessoas que partilham de uma mesma ideologia, de uma mesma ideia, e levam isso como fundamento para uma sociedade e levam isso para debater dentre as classes políticas locais, estaduais e nacionais. Partido político não pode ser meramente uma sigla que é utilizada como condição de elegibilidade, que sem esta o cidadão não consegue promover o seu registro perante a justiça eleitoral. Partido político tem que ser aquele que forma a ideia do candidato, e esta ideia do candidato, essa ideologia que vem de dentro da ideologia partidária, daquela aglomeração de pessoas que partilham da mesma ideia, ela deve ser levada dentro da proposta de governo. E a proposta de governo ser submetida ao cidadão, ao eleitor, e este escolher a melhor ideia, a melhor proposta para a sua cidade, para o seu estado.